Нет.
Pedro, se tu gostas da Ohana.
Eu sei um bocado de muita coisa.
Eu já vos disse, a cabeça do Pedro. Cabeça do Pedro é tipo um dicionário rasgado.
Estás a ver? Eu não gosto da introdução, eu detesto a minha voz. Se eu ouvir a minha voz no início, eu não consigo.
Eu não gosto.
Juro quando eu não posso.
Eu também não gosto.
É o Andrew Garfield, achou?
Ok, Pedro, fala um pouco e falas um pouco.
Tinha um filme do Andrew Garfield que tinha para ver.
What do you guys think of La La Land?
Mano, ainda nem fizemos a introdução.
Olá a todos, bem-vindos ao podcast Pedidos em Angola. Hoje estamos aqui com as nossas guests, quer dizer, eu também sou uma, né? Eu sou a Catarina Dias, temos aqui a Maria Eva, Nayara Monteiro, Clésio, que é o nosso host, Pedro e Filipe. E é isso.
Sim, senhora, talvez isso é assim que se faz um intro. Custou, Pedro? Custou? Não, tu mesmo não gostas da tua irmã?
E é isso, custa um pouco. Até porque eu não gosto da minha voz, então fica um pouco estranho, mas já.
Pois, então, o primeiro assunto de hoje vai ser Fórmula 1, porque estamos no fim de semana
do
Grand Prix do Brasil.
Em São Paulo.
Interlagos, não é?
É.
Não, a corrida de Interlagos.
É. O circuito é Interlagos.
O circuito é Interlagos.
Mas eu já sabes qual que hora, acho que vai dar e tudo. Eles têm no telefone.
Vai dar às 19. O,
19 horas
o
daqui.
FP1, sim.
Não, mas eu quero saber só da corrida.
Corrida também é 19.
Porque vai ter sprint e
vai
depois.
Ter sprint. Yeah.
Vai ter sprint
race. Oh, nice.
Mano, não vai ter só sprint. Vai ter sprint qualifying e sim. Sprint race.
Sim. É. O quê?
Não, tem
não, sprint qualifying, é sprint race.
Não.
Vai
sprint
ser diferente.
Sprint qualifying para sprint race e depois
that's
sprint
nice.
Race para a goddamn thing. Mas o que eu estou a dizer é, eu tenho que, tipo, eu sou um gajo que vê tudo, mano. Eu tenho que ver horas. Eu já sei a diferença horária, são 4 horas.
Sim. Mas, para mim...
Max Verstappen. Let's
Max
do this.
Verstappen.
Let's
do
fucking
this.
Do this.
Não, a sério, Max mais Verstappen. Vale Max Verstappen ganhar do que Hamilton. Claro.
Vamos só ver isto. Para mim, tipo, o sonho é Charles, Carlos, Verstappen e
exactly.
Hamilton em último.
Em último lugar. Não, nem
e
em último. Não
em
acaba
último
a corrida.
Também. Só para a Red Bull.
Nós não gostamos da Mercedes. Porque a Mercedes
eu
está numa época
que eu não
desgosto
da Mercedes. Eu só estou farto
grande.
Da Mercedes.
Então estamos
é
fartos.
O Hamilton já ganhou muito.
O Hamilton tem 7 campeonatos mundiais e tudo seguido.
O Schumi é mesmo melhor, não tem como.
Por isso é mesmo chato. Porque tipo, foi 2014 o Hamilton ganhou, 2015 o Hamilton ganhou, 2016 o Rosberg ganhou, mas o Rosberg é teammate do Hamilton, por isso a Mercedes continua a ganhar. 2016, foi 2017, 16 foi o Rosberg, 17 o Rosberg desistiu de correr. Por isso já não tínhamos mais competição. Hamilton ganhou 2018, Hamilton ganhou 2019, Hamilton ganhou 2020, Hamilton ganhou 2008, homem. Do Felipe Massa, meu, poças. Interlagos ainda por cima, meu. Mas já sério, Interlagos é a minha pista favorita em todo o calendário.
E esse ano que não teve a corrida no Japão em Suzuka?
Eu não gosto lá muito de Suzuka. Eu, eu amo o Japão, mas Suzuka eu não gosto lá muito. É muito louco porque os japoneses são grandes fãs da Fórmula 1 por causa da onda e que não ficam mesmo bem loucos. Olha, mas se vocês tiverem uma oportunidade de ir a alguma corrida de Fórmula 1, vão para a Itália.
Itália, em Monza.
Vão para a Itália, Monza. Não, desculpa-me lá.
Mónaco, a pista. A pista de Mónaco é uma pista de cidade.
Street race, yeah.
Aquilo não é fixe.
É, não é porque não seja fixe, é uma das corridas hereditárias, como na Fórmula 1 diz. Mas o problema é que não há muitas ultrapassagens e para mim os fãs são muitos. Né? Eu ia dizer snobs, mas não são snobs.
Franceses.
São demasiado ricos para poderem aproveitar.
São franceses. São
exatamente.
Franceses.
Mas agora os tifosi. Mano, os tifosi.
Sim, mas a maior parte das pessoas que fica lá, fica em Nice, depois vai para Mónaco e depois volta. Mas Monza é para nós, mano. Que nós somos loucos pela Ferrari,
fã,
mano.
Qualquer fã de Fórmula 1 vai adorar Monza.
Eu se for ver uma corrida em Monza, Eu vou todo de vermelho, mano. Meias, sapato, chapéu, Monza, camisa, tudo, mano.
Monza para Sons da Ferrari tudo. Uma das melhores corridas.
Eu lembro, eu vi o Schumi, mano. Eu vi o Schumi em 2005 ou 2006, se não me lembro, se não estou em erro. Eu vi o Schumi, mano. Eu não posso deixar o Hamilton, mano, fazer essa
bodega, mano. Fazer, né?
A Ferrari não ganhava, acho que há 20 e tal anos, ou que desde que o Schumi foi para lá, mano. Aquilo foi duro. Foi, mano, uma batalha. O homem é lenda.
É mesmo lenda. Deus. Próximo campeão da Ferrari também vai ser outro Deus. Se o próprio Charles Leclerc já foi imortalizado com aquela vitória dele em Monza. Mano, poças. Tu estás a ver o que é? Imagina os angolanos.
Arrepiei.
Imagina os angolanos. Imagina se os Palancas Negras ganhassem o Mundial. Estás a ver a furia dos angolanos?
É a mesma furia que os fãs da Ferrari têm.
Multiplica por 10. Tem a Ferrari, tem a tifose. Oh, força. Oh, mano, eu vi aquela corrida em casa dos meus avós. Eu gritei à toa, minha avó pensava que eu estava a morrer, mano.
Ai,
estão
a ver lágrimas.
Yeah, o Pedro disse, o Filipe disse que tem uma melhor analogia. Os sportinguistas, quando o Sporting ganha.
Opa!
Pois. O Pedro também é de Sporting.
Eu sou de Sporting.
Eu também não.
Com
eu
orgulho.
Sou do Porto.
Não tenho nada de mal.
Eu sou de Porto, mas o Filipe é de Porto, o Oscar é de Porto.
Aquilo foi, acho que... aqui, Clef.
Quem ganha?
Só para ver.
É isto.
Eu então vi aquela corrida, Milton. Só porque...
Isso assim está bom?
Não
está
bom.
Não está bom. Não está bom.
Sabe, Charles Leclerc. Não é por mal, mas essas pessoas são mercenários. Essas pessoas são mercenários, mano. Pessoa de que, é só de quem ganha, é mercenário.
É mercenário.
Mas quem é que vai ganhar no Mundial? Fórmula 1?
Não, tem que ser o Max Verstappen. Deus, são 15 pontos. Deus, eu peço Deus.
Eu não gosto nada do Verstappen.
O Pedro é ateu.
Não, mas isso eu vou explicar. Isso vamos já mudar o tema. Desculpa, Maria. Eu sou ateu. Mas
vamos mudar ainda. Deixa a Maria aqui a falar.
Obrigada.
Tá vendo?
Deixa a Maria falar. Filha
alheia. Não, mas estás a dizer quem é que achas que vai ganhar.
Epá, seria bom se o Verstappen ganhasse, porque o Hamilton já está a ficar muito chato com isso.
São 15 pontos, meu.
São 15 pontos.
São 15 pontos.
Eu não gosto nada do Verstappen. Ele parece ser muito arrogante. Muito arrogante.
Eu não gosto nada do Verstappen. Na forma de conduzir dele quando estava com o Daniel Ricciardo, aquilo não existe, mano.
Mas, tipo, o Verstappen, cada piloto tem a sua maneira de conduzir. O Verstappen tem um método.
Sim, concordo
mal,
contigo,
mal,
Pedro.
Devias ter falado isso mais alto. Mas, já.
Fala ainda de novo.
Não, melhor mesmo que conduz é o Charles.
É o Charles, não tem como.
É o Charles, não tem como.
Do ano passado, meu
Deus. Ai, poças.
Aquele chato. Mas... Meteu dois pódios, só aquele chato.
Que já, meu. Poças, o Charles conseguiu dois pódios no ano passado com uma lata.
Com uma lata.
Uma lata. Aquele tu estás a ver o que é? Um Corolla na Fórmula 1, mas o Charles está lá dois pódios, ouve. Beijo de Deus, mano.
Dois e não foi o terceiro porque fez lixo na Turquia, mas pronto.
Mano, pole position em Mónaco.
Pole no
Mónaco. Pole no Mónaco, não, ano passado.
Ah,
com aquela lata. Mas não faz mal, foi pole.
Esse ano foi triste, ele não conseguiu correr.
Juro, foi pole.
Yeah.
Mas o Verstappen tem a sua maneira de conduzir muito agressiva. Mas não é o único piloto. Porque se tu bem te lembras, o Schumacher também era muito agressivo.
Muito agressivo.
Muito agressivo a conduzir.
Viram o documentário do Schumacher, não?
Eu vi.
Eu acho que era o Ayrton Senna estava a zangar-se com ele porque ele bateu,
assim.
Ele é muito agressivo.
O Verstappen é o Mazepin, espero que o próximo ano já não esteja na Fórmula 1.
Isso tem
mas...
fazer o quê?
Juro, só está a dar dinheiro lá. Mas já, eu gosto muito de comparar o Verstappen com o Schumacher por causa da personalidade deles, porque o Schumacher também era bem agressivo, não só na maneira de conduzir, mas também fora da pista. O Schumacher escapou lutar tipo umas 3 vezes.
Não, lutar o mais
mesmo,
engraçado.
Lutar. E o Verstappen também.
Não, mas peraí.
Eu lembro.
Sim.
A outra boxe, pegar o gajo no colarinho.
Tá bem, mas tem que ser aqui um certo contexto. Há uma corrida que ele é que varreu o carro que estava à frente. Ele é que achou que tinha razão. Ele varreu o carro que estava à frente
e
ainda quis
ele
lutar.
É agressivo.
Aquele gajo
ele é
louco,
agressivo.
Mas sabias que o Schumacher é um dos melhores amigos dele, é o pai do Max Verstappen.
O Jules Verstappen. Mas... Olha, o Verstappen, eu suspeito que não aconteça a mesma coisa que aconteceu há 2 anos. O Verstappen ia ganhar a corrida do Brasil e o Ocon.
Foi quando ele quis lutar, mano.
Mano, o Verstappen quis ir lutar, porque o Verstappen estava em primeiro e o Ocon estava a ser, estavam-lhe a dar a volta de avanço. E o Ocon, burro de merda, cão do caralho, foi por isso que saiu da Fórmula 1 durante um tempo.
Mas já vai voltar, não?
Já voltou. Sim, é por isso que eu estou com medo.
Não, mas espera ainda. Eu tenho uma pergunta. O Hamilton ainda tem que trocar o motor.
Não. Agora?
Por isso é que eu não sei.
Ele já trocou, não? Mas
o Max ainda Verstappen bem. Trocou.
Eu acho que o Max Verstappen,
eu não sei, eu já não me lembro, mas ele teve que trocar o motor acho que duas vezes.
Sim, por causa daquela merda que o Hamilton fez. Aquilo foi, se eu fosse o Verstappen, eu ia processar o Hamilton por
foi coisa. Foi Monza.
Foi aquilo que o. Pois, mano, eu se fosse o Verstappen, eu processava o Hamilton por tentativa de homicídio.
Não, acho que a Ferrari não ficou. Não, a Ferrari ficou no pódio, sim, senhor, porque o Charles Leclerc ficou em terceiro.
Sim, eu processava por tentativa de homicídio.
Não, nós não ficamos no pódio, não ficamos em quarto lugar. Que tristeza.
Mano, nós é o sofrimento, mano. É o sofrimento.
Mas pronto, houve corridas boas esse ano, só para acabar aqui o coisa. Yeah. Mónaco, eu vi a corrida do Mónaco a ver a distância diminuir 8, 5, 3, 1. Eu a dizer, é hoje o caraças Ferrari no Mónaco, e de repente aquilo começa a cometer 3, 4, 6. Ah, não
sei se Ferrari, para ser quem, fã, mano, da Ferrari é muito difícil.
É duro.
E depois o Charles Leclerc, a corrida que me deixou mais chateado foi a de Silverstone. Que brincadeira,
eu não gosto nada da pista,
mano,
de Silverstone.
Que brincadeira.
Também.
O Verstappen, o Leclerc estava em primeiro quando está a faltar em 3 voltas e o Hamilton vai. Ai meu Deus. Aquilo não existe. Mas pronto, vai.
É
já
duro.
Passou.
É muito duro.
E ele só fica em quarto, quinto, é lugar.
Pois. Mas a Ferrari também não está em forma. Estes dias.
O Carlos deu-lhe ali umas
palmadinhas. Não, o Carlos e o estão assim. Naco.
Mas só rápido. Tu preferes que a Ferrari fique com o dinheiro ou fique com mais tempo para desenvolver o carro? Porque terceiro lugar temos mais dinheiro, mas
não,
em quarto lugar
problema,
temos mais
o problema ano. Não é o dinheiro. O problema aqui não é o dinheiro, é o carro. E primeiro, a Ferrari vai sempre tentar ficar no melhor lugar que
isso
consegue.
Que eu tô a dizer,
não
mas...
tem como, não importa o dinheiro, porque a Ferrari não precisa de ganhar dinheiro.
Mas em quarto lugar temos mais o Entano. Nós em quarto lugar temos mais tempo no Entano.
No Entano, sim, é por isso que eles também devem estar a tentar.
Por isso é que eu rezo a Deus que o carro da Mercedes esteja uma carroça, um chassi autêntico.
No próximo ano,
um chassi autêntico.
Mesmo. Não, eu só fico com pena por causa do George Russell. Porque eu gosto dele.
Que vai ser podre? Pedro, tu acreditas que o carro vai ser podre?
De quem?
Da Mercedes.
Não, nós temos fé só. Nós só temos fé. Mas a nossa fé não
isso
não
é isso,
funciona.
É improvável.
O carro é sempre bom, né?
Yeah, mas, epá.
Mudando
que
de assunto. E as
mulheres
estavam a dizer que é ateu.
Pois, filha alheia.
Só para coisa. O Clash disse que eu sou ateu, mas falo, oh meu Deus. Isso tem mais a ver com... A expressão de hábitos. Porque se eu crescesse numa cultura que falassem ora bolas, eu ia dizer ora bolas.
Houve uma altura que o Pedro... Vocês já viram a teoria do Big Bang? Houve uma altura que o Pedro estava viciado em dizer bazinga. Em que, a sério. Tipo, foi
aquela série,
período
aquela
que não
série,
se fala,
mano,
das nossas
aquela
vidas.
Aquela série contribuiu muito para aquilo que sou hoje, mano.
Eu também gosto bem de Sheldon.
Eu sou só, tipo... errático, tenho que estar sempre a saber uma coisa. Eu vejo um filme, paro, tenho que pesquisar o que é que ele falou. Estou a ler um livro, tenho que ficar horas a ver história e tal. E coisa. É por causa deles, mano.
Mas
eu
é
sempre
isto.
Disse, não, eu tenho que ser igual a eles. Eu tenho que saber aquilo que eu falo. Eu tenho que saber tudo, mano. Tudo.
Pedro é obcecado, basicamente. Mas o Pedro não acredita em Deus.
Não vou dizer que eu não acredito em Deus.
Não acreditas?
Exatamente. Há uma cadeia de acontecimentos que leva a um ponto sem saída, né? E depois um gato tem que se perguntar, mas... Bem, a partir daqui...
Pedro acredita que nós estamos a viver, não? Numa simulação.
Mas eu não acredito em nada.
Yeah.
Mas na simulação, eu só acredito que a teoria do Big Bang, né? Tem a parte que a matéria comprimiu-se e depois aquilo ficou num ponto com a massa muito condensada e depois explodiu. Eu estou a pensar... Alguma coisa fez aquilo explodir. Ou alguma
pois,
coisa criou
o botão
que estava lá antes.
Para ligar a simulação.
O problema é que nós não temos capacidade.
Mas só para ver. Eu hoje estaria mais suscetível a acreditar em deuses gregos ou outra coisa do que o Deus nosso.
Sim.
Porque na Bíblia eles não te deixam caracterizar o nosso Deus com coisas humanas, tipo, não, Deus é misericordioso, ou Deus é isto ou aquilo. Não, por exemplo.
A ti também,
não, mas por exemplo, vê. Não, mas por exemplo, vê, na mitologia grega era tipo, é das vinganças, é a ciumenta, é tipo. O nosso Deus não, ele está acima de toda e qualquer caracterização. Não. Ele é perfeito, ele não tem nenhuma falha. E yeah, meus. Mas, vocês respeitem só o camarada que vos mata ou vos deixa viver.
Mas, porque... Pedro, isso é tudo a mesma coisa. Isso aí estavas a falar, não. Em inveja, não sei das quantas. É isso diferente. Também são características humanas.
Sim,
por isso é que eu estou a dizer. Humanas.
Não, mas eu, tipo, o que eu estou a dizer é: aquele Deus tem uma característica humana. Eu posso ver erros naquele Deus e dizer, eu sou o que sou por causa dos erros dele e erros meus também. Vosso não, vocês estão a dizer, pá, o nosso erro é culpa nossa, porque aquele camarada pôs-nos aqui bonitos e nós depois ficamos feios.
Uma razão.
Não, mas é isso que eu estou a dizer. Por exemplo, as histórias fantásticas ali, as histórias da Bíblia, por muito que sejam épicas e ele deixou do Monte Sinai com duas tábuas, com 12 mandamentos, e é tudo muito bonito. Tu ficas mesmo a pensar, mas tipo, o que é isto? Ainda estive a discutir isso dos animais há pouco tempo. Como é que é possível? Como é que é possível? Só cobras, deve haver cento e tal variedades diferentes de cobras, mano. Não, ele meteu dois de cada animal.
Podem ser Orochimaru?
Podem ser Orochimaru.
Meu Deus, isso não existe, mano. Isso não existe, não existe. Enquanto mitologia grega e romana, mas a romana deriva muito da grega, não é? Mas são histórias que tu vês, tipo, tem traços humanos ali, podes-te ver...
mano, Hércules da Disney.
Um dos melhores filmes de sempre, by the way.
Mas eu não entendo uma coisa, Pedro. Como é que é?
Qual é tipo a história do jogo God of War? Aquilo é inventado?
Aquilo tem a base é folclore grego, né?
Não é
que ele é tipo, Norse? Não. North é só este, porque ele é deus da guerra, filho de Zeus. Porque Zeus era conhecido por ser assim um bocado de brincalhão, né? E ele fazia vários filhos fora do casamento. Kratos é um deles. Só que o Kratos é espartano. A maior parte dos filhos de Zeus, na minha memória que me falha quase sempre, eram gregos de Atenas mesmo. Sim. Porque eles eram deuses que viviam... na Acrópole, acho que é assim que se chama.
Sim,
não?
É.
Ou seja, aquilo é em Atenas. Monte o Partenon em o Atenas. Aquilo...
Yeah, mas ainda passa aqui, vamos...
Eu tenho ainda uma dúvida.
Sim.
O pai, tipo, dos deuses.
Cronos.
Cronos, por exemplo. Pai de Zeus.
Sim.
Ele é um titã.
Sim. Os pais dos deuses, porque, tipo... São os deuses... Vê, são os deuses do Olímpico atuais. Uhum. O Partenon do Olimpo. São todos deuses filhos de titãs.
Filhos de titãs, sim.
Quem que derrotou,
são filhos da terra e do céu.
Sim, são filhos da terra e do céu, os titãs.
Sim.
O pai de Zeus, Hades e Poseidon, e sim, mais uns três...
O pai de Zeus é Hades?
Não, não estou a dizer. O pai
de Zeus é Cronos. É Cronos.
Que Cronos engravidou a mãe dele... Para ter o... Não é bem assim, mas epá, eu só sei que... Não.
Quem é que matava os filhos?
Quem foi? Cronos matava os filhos porque havia uma profecia. Comia os filhos porque havia uma profecia.
E depois a mãe deu-lhe uma pedra. Depois Zeus saiu. E depois matou o pai.
Óbvio.
Mas sabes que Cronos quer dizer tempo, não
é? Sim, é tempo.
Essa é a parte Deus mais fixe. Essa é a parte Deus mais Deus fixe da tempo. Mitologia. Todos eles saíram de uma fase, de um ponto comum. O tempo.
Cronos era o pai deles todos, quase todos, não é? E havia uma profecia. Sim, não, havia uma profecia de que um dos filhos de Cronos ia matar o Cronos. Então ele, com medo, comia todos os filhos. Comia todos os filhos.
Zeus que queria matar, porque até que fez uma guerra, não?
Não, mas isso o que ele está a dizer é. Acho que aquilo é tipo. É um bocado tipo Macbeth. É uma profecia. Ele sabia que. Não,
alguém,
vais ter um filho teu que vai te matar, mas ele não vai sabia matar, qual,
não sabia qual por isso todos. Comia
ele
todos
comia.
Então houve um dos filhos que foi Zeus, que a mãe ficou com muita pena dele, então em vez de dar o filho a Cronos para comer, deu-lhe uma pedra. Ele comeu a pensar que era o Zeus. Então o Zeus foi crescendo, ficando mais poderoso e depois foi lutar contra Cronos para libertar os irmãos, e fez com que Cronos vomitasse os irmãos, e com a ajuda dos irmãos conseguiu matar Cronos. Foi com a ajuda de Hades, Poseidon e Zeus, e os três foram os três que mataram Cronos, e por causa desse achievement deles, eles conseguiram escolher qual ia ser o seu domínio. Zeus escolheu os céus, Hades escolheu o submundo,
e Poseidon
escolheu os mares. Mas isso é muito fixe. Mas primeiro quero saber quais são as vossas religiões, primeiro. Se vocês são católicas, evangélicas, se vocês acreditam mesmo na mitologia grega e essas coisas.
Eu sou católica.
Católica. Tu és católica até que ponto?
Não.
Tens batismo?
Tenho.
Primeira comunhão?
Primeira comunhão.
Crisma?
Não. Eu tenho primeira... Sim. Tenho primeira comunhão porque a minha mãe queria que eu fizesse, mas eu... Não queria muito fazer, só fiz para lhe deixar feliz, porque ela queria que eu fizesse.
Ok, mas acreditas em Deus? Acreditas... És católica? Católica. Sim. Ok, agora a Catarina.
Eu acho que eu não acredito muito em Deus. Eu só tipo tenho Deus para colocar meio que as minhas crenças nele. Tipo, mas não acredito muito.
Eu não acredito.
Isto, outro Pedro.
Não acredito mesmo. Eu acredito em energias.
Energias.
Energias. Muita energia, mas Deus, nem pensar.
O Pedro já sei o que é, o Filipe também. O Filipe, tu tens até o crisma, não tens?
Filipe é menino. Ainda bonito.
Bem. Faz mesmo. Acredita.
Eu só acredito em Deus. Vou-te explicar uma coisa. Só vou acreditar. Se ele existe, né? Se ele existe, a minha cadeira no inferno tem lá o meu nome.
Vou-te ver no inferno, Pedro.
Porque, pá. Mas se pensares bem, a maior parte das pessoas mais interessantes do mundo vão para o inferno. Porque,
mano, pessoal, agora é um assunto muito sério mesmo. I'm gonna get fucking philosophic on this bitch.
Não, vai, okay. vai.
Se tu fores para o céu e se houver um céu, se houver um afterlife, não tem que ser propriamente o céu. Sou católico, estou a dizer céu. Achas que deverias estar no mesmo sítio com um assassino? Ou se foste uma má pessoa, né? Achas que deverias estar no mesmo sítio com um assassino que matou 50 pessoas? Ou com o Osama Bin Laden, o que é que explodiu as torres gêmeas, achas?
Tá bem, mas vamos ainda estabelecer o critério de ir ao céu. Qual é o critério que vais e o critério que não vais?
Tipo, segundo a série The Good Place, tu estás tipo na Terra, tu vai ainda.
Mas deixa ainda o homem falar. Mano, vai só, deixa ainda ele. Ele tem a convicção dele, da série ou não?
Sim. Segundo a série The Good Place, tu dá um exemplo.
Não, vai.
Eles dizem tipo, estás na Terra e estás tipo a somar pontos. Quanto mais fizeres good deeds, mais pontos tu traz no afterlife. Então quer dizer que vais para o good place.
Sim, mas não esclareceste a minha pergunta. Okay. O critério mesmo é qual é, o que é que consideras good deeds? Falar mal de Deus é good deed?
Não.
Ou seja, eu já...
Depende, se não... Ouve.
Não, mas acho que ela tem razão.
É a tua opinião, como assim falar mal de Deus? Tu voluntariamente falas, não, esse gajo é um idiota, falas isso?
Não. Exatamente.
Isso não é falar mal. Isso não é falar mal. Tu podes duvidar.
Tu não podes duvidar de Deus. Tu tens de acreditar 100%. Se tu não acreditas nele 100%.
Mas não sou católico, eu discordo com isso, mano.
Isso é mentira. Isso não é assim. Não duvidas de Deus, mas supostamente todo mundo é perdoado. Não tipo os assassinos e tudo mais. Mas
para ser perdoado é porque significa que é pecado. Entendes?
Calma.
Mas não é bem pecado.
O meu padre vai falar.
É aquilo. O problema não é.
É um erro que tu insistes num erro.
O pecado é tipo um vício.
Isso
mas,
mesmo.
Yeah,
isso
não mesmo. Pode ser repetitivo, porque tu tipo, podes pecar uma vez e pedir perdão. E se tu for sincero no teu pedido de perdão, Deus vai perdoar-te e podes continuar a viver. Mas.
Eu quero ver até onde o ponto que ele vai chegar.
E é isso que eu estava a dizer. Achas que estarias no mesmo sítio com Bin Laden?
Mas não se explicaste o critério. Inferno. Vamos meter assim, não? Vamos supor que um Tolstói ou um, sei lá, um Dostoyevsky, um grande Amadia. Qual é o critério? O que é que tens que fazer para chegar ao céu? Um good deed é que é dar dinheiro aos pobres?
Não, por exemplo, ser o. simpático para as pessoas. Tu, por exemplo, o...
Sim, mas agora vou-te meter a pergunta. Só, desculpa ter-te cortado. Achas que o Bin Laden não foi simpático para as pessoas que estavam ao pé dele?
Pode ter sido simpático, mas isso não justifica o que ele fez.
Está bem, mas...
Tu vais ele, uma, então, uma pessoa simpática, dá-te na tola a arrebentar com as torres?
Então, este, o teu, então, não, mas espera ainda. Não é, não é aí que eu quero chegar. Eu estou a dizer, só mais pontos. Mas também diminui ou só
sim,
só mais?
Diminui, diminui. Segundo a série, segundo a série. Tá, atenção.
Não, mas vamos só nesse contexto.
Uhum. Yeah, aquilo tipo, podes, por exemplo, ajuda, o teu vizinho está a pedir ajuda, tu ajudas o teu vizinho. Aí são mais uns 5 pontos. Mas depois, estás na rua. Epá, não sei, uma pessoa também pede-te ajuda e tu não aceitas, aí retira-te mais 5 pontos.
That's fucked up.
Yeah. Isso que eu estou a dizer, isso que eu estou a dizer.
O problema desse sistema é que é demasiado fucked up, porque tu, tipo, uma pessoa pode estar a pedir-te ajuda, mas tu, por exemplo, não tens. Se tu disseres não vai diminuir os pontos?
Não é bem, tipo... Há casos extremos, mano. Por exemplo, como é que eu ia te explicar?
Deixa
não é porque tu não tens o tempo para ajudar que vai te diminuir pontos, porque isso é uma explicação óbvia. Tu estás a fazer outra coisa.
Sim, aí já sim. Entra o caso da omnisciência de Deus.
Exatamente.
Que ele sabe naquele preciso momento que tu não tens dinheiro para ajudar, por isso não ajudaste.
E ele controla todo o mundo e sabe.
Tu és católica? Mas acreditas?
Um gajo não precisa de ser católico para saber esse mambo-jambo aí.
Parece. Tu defendes, bué. Mas isso é bom. O que o Filipe...
Eu não acredito, eu só acredito porque eu quero só colocar, tipo, as minhas crenças nele. Só, tipo, pedidos, desejos. Mas eu não acredito na existência dele.
Sim. Não, mas tu acreditas em algo maior, não é?
Uhum.
Pões a tua fé em algo maior. Não importa se é Deus ou quê. Isso é que é o importante. Porque, para mim, uma pessoa... precisa, tipo, de ter fé.
Yeah.
Precisa de andar com fé na Terra, que é para poder saber o seu propósito.
E não interessa ser em Deus ou...
Não interessa, não interessa ser em Deus ou quê. Precisa ter fé. Porque uma pessoa sem fé é um Osama Bin Laden. Tem fé em quê? Tem fé na morte.
Não acredito em nada.
O Pedro ia te refutar, não fales isso.
Por isso é que ele fez a bodega que ele fez.
Walk into a trap. Walk into a trap.
Eu cometi um erro muito grave. Por isso agora vamos ter que ficar a ouvir 5 minutos do Pedro a defender Alá.
Eu não. Estou defendendo uma doutrina horrenda. Olha o que é que está acontecendo no Afeganistão.
Do ponto de vista.
Miúdas de 9 anos estão a ser maquiadas que nem mulheres porque os pais não têm dinheiro, por isso estão a vender miúdas de 9 anos. Para homens de 47, 48 anos.
Jesus.
Onde é que estão os direitos humanos
what
aí?
Falem.
Digam, apontem, onde é que estão os direitos humanos aí? Mas vai, Filipe.
Yeah, achas que mereces estar no mesmo sítio?
A minha resposta é: eu quero estar no sítio onde tem pessoas interessantes.
Então, você
não, mas tipo, tipo, tu não tens que crer, meu.
Ou seja, as pessoas podem achar mal aquilo que eu vou dizer. Eu acho que o que o Hitler fez é horrendo. É mesmo horrendo. Aquilo não se justifica. Mas se eu tivesse a oportunidade, eu ia mesmo lá.
Jesus.
Mas explique-me ainda o seu processo de pensamento de que lhe levou a chegar até ali. Explique-me, porque eu preciso saber isto. Eu já... Está a ver? Mesmo o Bin Laden, não que eu ia lhe perguntar, mas... Espera ainda. Você leu um livro que, no qual diz que todos os descrentes estão praticamente contra ti. Apesar que tem lá uns nuances ditos que não estão, mas noutros partes diz que estão e tal coisa... Não, ele tem que me explicar a frieza. Há coisas que, tipo, nós tínhamos falado disso, especialmente serial killers, e que eu gosto da psique das pessoas. Tipo, eu ia até mesmo com o Bundy, o gajo matou, acho que boa de gente ia lhe perguntar. Ok, agora, se tiver o tempo, porque já estamos aqui, tipo, como é que vocês falam? É inferno, é fogo ardente e eterno, não é? Já vamos arder lá os dois. E você vai me explicar o pensamento que lhe levou, por muito incoerente ou não que seja. Eu estou aqui para o resto da minha vida, por isso tenho tempo todo
mas,
do mundo.
Mas, tipo, perguntarias isso a uma pessoa que matou 50 bebês, violou todos?
Pergunto.
Oh, mano, e um desses bebês foste tu, imagina só.
Já está morto.
Isso é meu amigo. Bem, já.
Mas no inferno.
Yeah. Mas, já.
Supostamente tá no inferno.
Tipo, boa resposta, Pedro. E eu acho que tu estarias lá para perguntar a Sócrates e Aristóteles. Mas eu acho que eles apoiavam a escravatura, mas eu acho que eles não sabiam.
O que é que era passar que, por isso, sim, né?
Eu acho que eles, tipo, viram... Ah, isso é escravatura, este é do meu tempo. Ah, mas eu, já que sou white, não está-me a afetar a mim. Yeah. Não vou
eles ficam, tipo,
não vou me incomodar.
Sim, mas essa parte da escravatura é que as pessoas não entendem bem. A escravatura naquele tempo não eram negros, meu amigo.
Sim, eram amigos.
Eram gajos mais brancos que eu.
Eu sei, eu já vi. Mas
aquilo
tipo,
eram tipo escravatura naquele tempo. Por exemplo,
eram black people. Ma, não?
Mas vê, tu por exemplo.
Ah, oui, nos roubavam. Aqui em África então, possas.
Não, mas.
Uma situação. Olha, aquilo até eu nem posso dizer isto. Eu acho que vou mudar a minha voz com um filtro qualquer. Eu chamo-me David Abreu. E eu vou contar-vos uma história verídica da minha família. Se não contar, esquece isso. Não, mas porque antigamente. Não é da minha família. Não é da minha família.
Às
nem
vezes
nada.
É sensível,
mas antigamente.
Está só a pensar na repercussão. Não, mas é melhor.
Quando cheguei em casa, porque, tipo, antigamente.
Digas, então.
Não, eu vou dizer. Calma.
Começou. As pessoas, se vocês quiserem ouvir esse podcast, tem que bater um certo número de views. Na verdade, Clésio.
Que
se querem ouvir da, a história
da história macabra do Clésio,
que tem que bater um certo número de views.
Não, yeah. Nós sim. Não somos gadis. Vai, fala,
não, mas tipo, antigamente havia muitas pessoas cá em Angola que faziam isso. Por exemplo, eu tenho antepassados que vendiam escravos. Infelizmente, não é vendiam escravos. É tipo. Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, mas não.
Calma,
eu estou a expressar-me mal. Eu estou a expressar-me mal. Eu estou a expressar-me.
Não, é facto. Está bem, obrigado.
Eu estou a expressar-me muito mal. Não é que vendiam escravos. É que, pelo menos, são histórias que eu ouço. Outras pessoas, né, faziam esse tipo de deals e. No meu ano passado acho que são 3 ou 4 quadrados. São muitos, são tipo 6 gerações atrás de mim. Ou 4 gerações atrás. Não são os bordes por acaso. Mas são 6 ou 4 gerações atrás de mim. Que eles tipo tricotavam e produziam roupa para os escravos. Né? Para eles tipo davam a roupa, vendiam a roupa nos donos dos escravos para eles porem nos barcos.
Ok, eu
Brasil,
já sei o que
é
que estás a tentar dizer.
Coisas,
eles faziam lucro com a desgraça
dos outros.
Yeah,
exatamente. Não é porque vendiam.
Mas,
yeah,
isso,
mas é verdade.
Mas isso não se pode julgar as pessoas sem saber o contexto.
Exatamente.
Porque se a minha família passa fome, eu quero lá saber se eles são escravos, estão a pagar para fazer um trabalho e a minha família passa fome ali.
Yeah. Mas vamos saber a opinião aqui das nossas guests, que o Pedro está a roubar todo o spotlight.
Sorry. Eu acho que isso depende, porque se for o trabalho da pessoa.
Pedro.
Se for o trabalho da pessoa estar a vender roupas e demais, acho que isso não vai interferir em nada, mesmo que seja para os escravos. Então, depende do contexto, I guess.
E tu, Maria? Estás a falar muito pouco.
Estou a prestar atenção. Sim, a pessoa está a fazer o seu trabalho, tem que viver.
Sim.
Embora as condições não sejam favoráveis.
As mais apropriadas.
Não são as mais apropriadas.
Eu quero só a vossa opinião daquilo que eu disse. Não, é só mesmo para lhes perguntar. O Filipe assim acha que eu sou um bocado doido por querer saber de pessoas que fizeram atrocidades horrendas, mano. Horrendas.
Mas estás curioso, não é?
Não, não é curioso. Eu queria mesmo perceber o porquê que as pessoas fazem aquilo que fazem, mano.
Tira psicologia.
Para quem me der, mas já.
Começa tu.
Não.
Eu também tenho curiosidade em saber porque eles fizeram aquelas coisas e gostaria mesmo, a sério, de saber, perceber mesmo os motivos que eles levaram a pensar dessa maneira e agir.
Falar com eles, entender a cabeça deles.
De todas as pessoas que tu, tipo, que vocês pensam que vão para o inferno, entre aspas, né? Com quem é que mais gostariam de falar?
Terroristas.
Sem dúvida o Hitler.
O Hitler? Querias mesmo saber porque é que ele fez aquilo.
Porquê? Assim,
se calhar ia te converter lá em Bastia dizendo, tem razão.
Eu também
se calhar. Não, vou ser cancelada, não posso estar.
Vai ser mesmo cancelada, brincadeira.
Não, mas o Hitler mesmo.
Só para perceber, né?
Se calhar até são motivos.
Não, mas se calhar ia fazer sentido. Pois é, a mesma coisa que no anime. Vocês já viram Naruto, não, né?
Já, sim.
Já. É a mesma coisa que o Madara. Madara fez muita porcaria. Madara matou muita gente, mas. Quem? Madara? Não, não vai nada. Não vai nada para o inferno. Ele só queria.
O Itachi matou uma causa.
Sim, diferente. Mas ele, o Itachi, matou toda a família dele.
Não interessa, matou por uma causa, por um bem maior.
Sim, mas o Madara também quer um bem maior.
Qual é o bem maior do Madara? Pronto.
Paz no mundo, tá paz bem, no nosso tá tempo.
Está bem, está bem, está bem. O Madara é tipo Hitler, porque ele na cabeça dele achava que também aquilo ia gerar paz.
Não, o Hitler não queria paz.
Ele queria uma certa paz.
O Hitler queria paz para o povo dele, o Madara queria paz no mundo. Ele queria paz para o mundo.
Filipe, nós estávamos a dizer, não, vamos ler o livro dele. Nós vamos arranjar problemas, certos. A polícia pode ir a nossa atrás. Juro com Deus. Juro com Deus. Tu, por exemplo, eu tinha visto um sítio qualquer. Tinha visto uma série qualquer que eles descobriram um gajo. Acho que foi no Seven, ok? No filme Seven. Aquele filme também um bocado macabro. Que eles a dizerem que, tipo, as agências policiais têm uma forma de ver nas bibliotecas e online os livros que tu escolhes, porque há certos livros que são proibidos, e ver fucking Mein Kampf, eles vão dizer este gajo...
Oh, mas que como é que são proibidos? Por que estão à venda, então?
Aquilo é, mesmo, tipo... aquilo é tipo uma ratoeira, estás a vender? Compras? Ui.
De país para país e da liberdade de cada país. Yeah. Mas uma coisa que aconteceu e que eu não apoio mesmo nada, que foi mesmo a Igreja Católica que fez, nos anos 1000.
Aquisição?
Nos anos 1000, já. Yeah. Aquisição.
Inquisição espanhola.
Aquisição, isso faziam tudo em nome da Igreja Católica. E também a queima dos livros. Dos livros, isso recuou muito a nossa civilização. Mesmo muito, porque queimaram milhões, se até posso dizer isso, de livros científicos que hoje nós podíamos ter em mais.
Era muita informação. Era muita
informação. Sério, era muita informação e tivemos que redescobrir aquelas coisas todas. Pois, nós até, provavelmente existia alguém que já sabia, porque o Newton fez isso em 1500 ou 1100 e qualquer coisa. 600 e qualquer coisa é da gravidade e essas coisas, né? Imaginem que alguém em 900 e tal ou 800 e tal já tinha descoberto isso. E foi perdido por causa da Inquisição e da Igreja Católica fazer isso tudo. E depois de 600 anos é que voltaram a descobrir esse mambo. É uma coisa muito chata.
Mas eu aí já discordo.
Com?
Isso foi o ponto daquele podcast do Emerson. Eu acredito viamente que se não fosse o Newton, nós hoje não tínhamos noção do que é gravidade. Não ia aparecer aqui nenhum outro camarada que fosse saber o que é a gravidade. Se calhar, porque é um bocado difícil eu pensar numa forma de chegar à gravidade sem ser o pensamento dele. Porque aquilo, nós chegamos à gravidade, não, ele depois fez os cálculos dele, tudo muito bonito, mas aquilo foi... uma inferência dele, não foi uma inferência pública. Não, aquilo foi ele que pensou e depois fez e depois publicou. Ou seja, nós não podemos dizer que a ausência de livros levou à gravidade. Não, aquilo foi um gênio, mano, que apareceu.
Mas os tempos passam. Podia ser ele como podia ser outra pessoa.
Aí é isso que eu estou a dizer. Aí eu discordo.
Mano, tu.
Mas tu vais descobrir. Capacidade que ele de chegar.
Concordo com a Maria. Não, concordo com a Maria.
Não, mas por exemplo, para vermos se alguém chegou a esse ponto nos nossos tempos, íamos ter que esperar mais não sei quantos milhares de anos.
Pedro, sabes, né? Do Descartes. Mano, eu estou a dar esse mamba filosofia, mano. Mano, aquele gajo é maluco, mano. Ele é um maluco, Pedro. Eu acho que existiria pessoas como ele, mano. Ele pegou nisto e falou: não. Como é que. O que é isto? O que é que se passa? Depois pensou. Como é que eu existo? Como é que eu sei que eu existo? Yeah. Calma, eu estou a pensar. Logo, eu existo. Como é que uma pessoa, tá tipo, bem. Naquele tempo, chega naquilo, mano? Aquilo
que eu estou a dizer. Não, mas nessa parte eu percebo. Mas, tipo, tu se soubesses o pensamento que o Newton fez, aquilo parece algo muito banal. Aquilo parece algo extremamente banal. Que, a maçã caiu. Aquilo, não, aquilo foi um processo de pensamento extremamente, se calhar, complexo, que lhe levou a pensar, não. Porque ele fez várias experiências. Aquilo foi uma delas. Ele pensou, mano, o gato tinha um pensamento tão à frente que se a uma determinada velocidade, se ele deixasse uma bola cair, aquilo ia dar a volta ao mundo e ia lhe bater atrás da cabeça, mano. Ele tinha um pensamento então,
olha, para não longínquo, para mano. Não voltarmos para essa discussão de talento contra
não,
esforço,
mas não é uma questão
vou fazer
de
uma outra
esforço.
Pergunta.
Vamos falar da Covid.
Não, calma. Vou fazer uma outra pergunta, porque primeiro não vai ser tu a responder, vão ser elas. Se vocês acreditam em destino, tem a ver com isso, porque o Pedro diz que se não fosse o Newton, não ia ser ninguém que ia descobrir a gravidade. Por isso, isso é quase como se fosse destino ele descobrir. Por isso, praticamente, o Pedro acredita em destino. Mas eu quero saber a vossa opinião primeiro.
Eu acredito, sinceramente.
Acreditas que tudo está predestinado a acontecer?
Yeah, acredito. Então, faz tipo muito sentido.
Porque se tu acreditas em destino, tu não acreditas em livre-arbítrio. É verdade, porque se tu acreditas em destino, quer dizer que daqui a 5 minutos vais falar uma coisa que já está destinada, tu não tens controle nenhum sobre o que tu vais falar.
Divisão do mundo.
É isto. Mas calma, deixa ela falar, o Felipe.
Agora buguei. Buguei.
Mas o que é que tu achas? Acreditas mesmo?
Se senta. Eles querem lutar.
Vai, fala.
Tipo, eu acredito em destino.
Acreditas em destino? A 100% não?
Não, a 100%
acreditas
não.
Em certas coisas?
Em certas coisas.
Tipo, certos acontecimentos são predestinados?
Sim.
Como, por exemplo?
Se eu estiver a fazer isto, o
copo
pode cair e partir.
Não, mas, por exemplo, já
está dito que tu ias pegar naquele copo e fazer aquilo. Não, não acredito nisso.
É, por exemplo, vocês aí querem discutir, vão lá fora. Vão dar ainda a comida do gato, coitado.
Isso é aquela cena de estima de mundos e que cada mundo... Tu fazes uma ação, né? Que é tipo cada...
Pode dividir-se em milhares.
Isso é o que acontece... Isso é... da multiverse theory, mas é das decisões. Quer dizer que, por exemplo, eu posso decidir pegar neste telefone ou não, mas se eu agora decidir pegar no outro universo, outra pessoa, meu eu decidiu não pegar, por isso tudo acontece ao mesmo tempo. Pois, isso é uma justificação de que livre-arbítrio existe, mas tipo, numa escala de multiverso, que nada está predestinado. Mas eu quero saber as vossas opiniões.
Eu não acredito no destino a 100%. Eu vou lutar.
Eles estão a discutir e a lutar.
Vai.
Mas há coisas que sim, já estão destinadas. Eu acho que há coisas que já estão destinadas.
Há coisas que estão destinadas a acontecer.
Sim.
Então, se eu for seguir essa tua linha de pensamento, eu vou ser rico. Isso está destinado a acontecer.
Mas quem destina não és tu.
Exatamente. Isso é a minha fé no meu destino. Porque também tens de ter fé no teu destino, não é? Mas tu, Catarina.
Eu não acredito no destino e eu acho que nós todos somos livres de decidir. E as nossas ações, like, agora, podem dar outras aberturas no futuro. Então, independente de que cada ação que eu tiver vai dar um caminho. Então, acho que nada está destinado.
Isso bugou muito a minha mente, como o Pedro disse. Mas quem é que disse o teu destino? Tipo, quem é que vai traçar
o teu destino? Epá, se tu acreditas na Marvel, é o Kang. Se tu acreditas em Deus, é Deus. Mas isso depende de muita coisa. Se calhar estamos numa simulação mesmo.
Eu não sei, mas eu curto muito da ideia da divisão de mundos. Aquela cena da divisão dos mundos, convence-me, mas ao mesmo tempo... A cena do destino, tipo, isto estava para acontecer. Vocês já tiveram déjà vus? Tipo, já ouviram falar sobre isso?
Nada.
Eu tenho tantos, tantos. E dizem que isso é uma coisa que tipo, tu já viveste.
Já viveste tanto. Mas, por exemplo, uma outra pergunta. Se vocês acreditam que cada ação divide-se em dois, um sim e um não, não é? Quer dizer que há muitos multiversos por aí. E qual é o principal?
Acho que não é o principal.
Então quer dizer que o que estás a viver agora é só uma side story da tua vida?
Porque no outro mundo tu também estás a, tipo, estás a ser tu e não sabes do outro.
Mas tu estás a viver aqui o agora.
Ou seja, isso do multiverso, a minha perspectiva é tudo começa numa decisão. A primeira decisão que fizeres, depois começam a criar os membros.
Sim.
Porque naquela decisão, a primeira decisão que fazes na vida é o sim ou não.
Ou não. Sim.
Depois dali vão começar a sair infinidade. A minha é assim. Mas só um rebuttal. Tu disseste que eu acho que é destino, não?
O quê?
Ou seja, aquilo que eu disse que se não fosse o Newton a pensar.
Sim.
Eu vejo aquilo como um pintor, estás a ver, né? Ninguém mais pinta como o Picasso, mano. Por muito que tentassem para trás, ninguém pintou como ele, mano. Só pintaram depois que viram e copiaram.
Sim.
O Newton foi igual, mano. Igual. antes dele ninguém pensou por alguma razão, seja destino, seja...
Pá, não, mas isso é destino que tu estás a falar. Mas não é. Porque que ele estava destinado a descobrir...
Mas eu não estou a dizer que estava, ele estava destinado... Pá,
se não, não fosse... podia haver mais ninguém que pudesse...
Eu não estou a dizer que houvesse descobrir. Mais ninguém. Eu não consigo imaginar mais ninguém.
Ah, ok.
Porque, pá... É difícil. Se calhar um multiverso onde foi um camponês chamado António em Fátima que pensou, olha, pá, a gravidade e pá... Mas eu simplesmente não consigo.
Mais. Achas que não é?
Eu acredito que hoje em dia, até hoje em dia, não há ninguém como eu.
Cada pessoa é singular. Yeah. Isso é verdade. E o que é que vocês pensam dos doppelgangers? Porque isso existe,
eu
mesmo.
Eu não sei o que existe.
Doppelgangers é tipo uma pessoa...
Personalidade igual não, também.
Tipo cara, exatamente igual.
Características físicas.
Tudo igual.
Eu não acredito nisso. Eu
não acreditas?
Só se forem gêmeos.
Não, mas é tipo doppelganger. Tu agora vais na Rússia, vais encontrar alguém igual a ti. Sério? Mas isso acontece. Isso acontece.
Pessoas com tipo.
Como é que podemos explicar isso? Como é que podemos explicar isso?
Não, mas falha é sério mesmo, não sei, juro, é falha na matriz. Alguém fez copy paste sem crer. Yeah.
Se tem pessoas iguais, igual a minha, fica tipo, what the fuck?
Vamos à ciência. Os genes têm que ser iguais para ser iguais. Então nós somos de uma única pessoa.
Yeah.
Ou, todos primos.
Ou de uma yeah. pessoa que foram se multiplicando.
Oh, yeah,
é isso que eu ia chegar aí, mano. Eu ia chegar aí. Toma, Pedro, estás aí a falar?
Não.
Doppelganger não é nesse sentido de ser geneticamente igual.
Não, não é. Mas
é só
tipo,
um gajo
iguais,
que é parecido
né?
contigo. Eu tenho uma fotografia que viralizou bué de uns senhores irlandeses, ok? Um senhor é americano, outro é irlandês. Se calhar são primos de sétima ou oitava geração.
Tipo aquele gajo do
são
Ozil,
são iguais
mano.
De barbas e tudo, mano.
Já
a barba é vermelha e tudo.
Do Ozil? Com aquele...
Do Enzo Ferrari.
Yeah, what the
do
fuck, Ferrari, mano? Sim. Aquilo não faz sentido, puto. Aquilo é o Ozil, mano. Aquilo é o avô dele, juro. Não, mas for real. E acontece muito. Tem um youtuber. Porque isso acontece muito com pessoas famosas. Porque eles, tipo, são, é mais fácil de encontrar os doppelgangers deles. Né? E eu vi um do Barack Obama. Oh, mano, é igual. Até a voz é igual. E é youtuber. Eu esqueci o nome agora.
É falha na Matrix.
É falha na Matrix. Aqui estamos a viver numa simulação.
Eu vi. Não sei se viste a do Shakespeare.
Vai, continua.
Não, pelo amor de Deus, mano. Mas não sei se viste do Shakespeare.
Não.
Que a mulher do Shakespeare chamava-se Anne Hathaway. E o marido da Anne Hathaway agora, o gajo é tipo, aquilo é incrível, mano. O gajo é bem parecido, é bué de parecido, mano.
É tudo igual.
É bué de parecido, só falta o brinquinho no ouvido, na orelha esquerda, e está igual. Epá, eu acho que dentro de uma infinidade vão sempre se repetir
algumas.
Certas.
Já que tu estás a dizer isso, tu acreditas que possa existir um Newton escondido entre nós?
Claro.
Estás a dizer isso?
Pois, agora não. Já estás a contradizer, não, Pedro.
Mas genética é infinita. Agora.
No, he didn't.
Eu não sei. Eu estou a dizer, mas isso não quer dizer que se uma pessoa, um doppelganger, é parecido contigo. Não quer dizer que pense igual a ti, ou que fale a ti, ou que haja igual a ti. Porque de todos nós ninguém tem a mesma thumbprint, como agora estamos a escapar, nem a mesma
iris também não.
Not even twins, mano. Eu imagino tipo antigamente quando não havia tipo impressão digital. Podias matar um gajo, não foi meu irmão.
Não viste
foi o meu irmão.
O Dico disse que andou em Portugal sem documentos, mano. Fazia lixo, a polícia lhe parava. Ele não fazia nada, falava só, mas depois lhe deixava ir.
Nada.
Mas pronto, vamos terminar este podcast por aqui. Muito obrigado por estarem a ouvir. Ainda vamos gravar mais um. Obrigado por estarem a ouvir o Perdidos em Angola podcast.
Obrigada, foi muito bom. Foi muito bom participar deste podcast e espero que venham muitos mais.
Sim, pois. Eu também espero.
Vão dormir, já está tarde.
Xixi, calma, ok?
Fiquem atentos para o próximo episódio. Vamos deixar os ads da Maria, da Catarina e da
Nayara
aqui. Sigam. Da Red, Banco Verde, temos aqui o nosso poster boy. Nosso modelo é de Filipe aqui.
É só para salientar que ele tem dama, por isso muito cuidado com aquilo que vão falar.
É isso.
Sim, cuidado.
É verdade. Vá, até a próxima.